Boa tarde a todos e todas, mais uma vez, agora ficando registrado. Estamos iniciando, então, a nossa décima sessão ordinária do ano de 2023, da sessão do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição, dia 13 de novembro, às 14 horas e 10 minutos, e essa sessão acontece de forma remota. Bom, como de praxe, iniciamos, com os informes da presidência do. Eu já adianto que temos dois informes da presidência do Conselho, apesar de um apenas estar registrado aqui na convocatória. Iremos fazer um segundo informe de algo que aconteceu depois que essa convocatória já havia sido enviada. Eu solicito para os conselheiros e conselheiras que desejarem fazer informes que o façam. Enquanto a direção, né, estiver fazendo, a presidência do conselho estiver fazendo os seus informes, porque daí a gente consegue organizar as inscrições. Então, aqueles que quiserem fazer informes, por favor, se inscrevam no chat, no bate-papo, enquanto eu estiver fazendo os informes da presidência. Primeiramente, então, o nosso informe é sobre os conselhos superiores. É com bastante alegria que a direção do CMCC informa que o projeto do bacharelado de ciência de dados foi aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. Então, temos um PPC aprovado, né, o seu mérito reconhecido, e inclusive já foi publicado no boletim de serviço o ato decisório que consta, né, sobre essa aprovação. No entanto, por tramitar por uma resolução CONSUNE que não está mais vigente, mas estava vigente no início da tramitação desse projeto, que é bastante antiga, que é a CONSUNE 118, de criação de cursos novos. Por essa razão, esse projeto agora, nessa proposta, não o projeto, mas a proposta, ela segue para o Conselho Universitário, que é quem de fato vai deliberar sobre a abertura ou não desse curso novo, avaliando aspectos de infraestrutura, recursos humanos e a situação da nossa alocação de espaços e tudo mais, tá? Então, em breve a direção do CMCC trará aqui neste conselho informes sobre essa tramitação, mas o mérito do projeto pedagógico já foi avaliado e aprovado na sessão, numa única sessão no, que já estava na ordem do dia do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mais uma vez, eu queria agradecer e parabenizar o grupo de trabalho que encabeçou essa proposta, né? A gente tem três docentes do CMCC que fazem parte do grupo de trabalho, e aqui eu agradeço a todo o GT, em especial aos docentes do CMCC, que são o professor Ronaldo Prati, que preside o GT, o professor Christian Coletti, que está como vice-coordenador pro tempore do curso, o professor Ronaldo como coordenador, e o professor João Sato. Daniel Miranda está fazendo uma pergunta aqui, que eu ainda não tenho resposta, né? A direção do CMCC está tentando colocar como pauta suplementar para o CONSUNE que vai ter agora no dia 22 de novembro. A pauta do CONSUNE já foi enviada na sexta-feira, ela não continha a proposta do bacharelado em ciência de dados, por uma questão de talvez assim confusão de diálogo de comunicação. A direção do CMCC acreditava que já assim saindo do Concep já iria automaticamente para o CONSUNE. Depois a Secretaria-Geral e a Reitoria me explicou que não, porque não é o PPC que segue para o CONSUNE, porque o PPC já está aprovado para o Concep, mas que a gente deveria apresentar um relatório para o CONSUNE, dando informações a respeito de infraestrutura, impacto de carga docente, situação de alocação das salas de aula, trazer informações que na CONSUNE 118 são importantes para abrir um curso novo. Então, isso tem a ver com adesão ao projeto pedagógico, institucional, ao PDI atual, a interdisciplinaridade. Isso tudo é muito fácil de justificar, mas eu e Maurício estamos agora trabalhando nesse relatório. Hoje fizemos uma reunião com a CGCG para ver a situação de espaços e foi bastante positiva. Então, a pró-reitora de graduação estava presente, o coordenador de laboratórios de informática da CLDI também estava presente, o professor Ronaldo estava presente. Então, tudo indica que a gente tem chance de ter essa pauta, esse item inserido na reunião do Conselho Universitário do dia 21 de novembro. No entanto, isso depende agora mais da reitoria, né, no sentido da presidência do CONSUNE, colocar esse item na pauta, porque a pauta já foi fechada e iria como item suplementar. É isso. Nós podemos avisá-los, os conselheiros, em especial Daniel e outros que têm, né, têm contribuído e têm bastante interesse na criação do curso, se, na verdade, se for incluído na pauta do CONSUNE, isso vai ser enviado para a comunidade como um todo, para os conselheiros, mas existe alguma chance de estar na pauta no dia 21. Se ficar alguma dúvida, qualquer questão sobre esse assunto, a gente está à disposição para responder, tá? O próximo informe da presidência do conselho está relacionado com a eleição do vice-coordenador do bacharelado em ciências da computação. Nós tivemos o professor Gustavo Pavani, que estava como vice-coordenador até, se eu não me engano, era julho desse ano ou agosto, alguma coisa assim, porque ele teve um mês de férias. Mas entre julho e agosto, né, ele teve uma aprovação de um afastamento para fazer uma missão no exterior de pesquisa com bolsa FAPESP, aprovada nesse conselho. Então, ele terminou o mandato dele como vice-coordenador, né? E aí a coordenação do curso elegeu na sua última plenária o vice-coordenador, que começa provavelmente a partir do mês que vem, porque a gente tem uma política de os mandatos, né, iniciarem no primeiro dia do mês, para facilitar uma série de questões burocráticas relativas às nomeações de portaria e função gratificada, tá? O professor Diogo vai ser o novo vice-coordenador do bacharelado de Ciências da Computação, e continuando o mandato do coordenador, né, junto com o coordenador, o professor Jerônimo Pellegrini, que está aqui presente na sala. Se quiser fazer alguma complementação ao meu informe, fique à vontade, Jerônimo, para fazer. Esses são os informes por parte da presidência. Se os conselheiros não virem inscrições para informes, no entanto, o professor Daniel colocou uma pergunta aqui. Se tiverem alguma dúvida relativa a esses informes que eu acabei de fazer, por favor, façam uso da palavra. Professor Jerônimo, pode falar.
Somente agradecer ao professor Diogo pela disponibilidade, né, de ficar na vice-coordenação do curso, que é um curso grande, não é um trabalho simples. Então, eu queria, assim como fiz na plenária, agradecer aqui também pela boa vontade dele.
Obrigada, Jerônimo. Não temos outros inscritos, então seguimos com a nossa pauta. Normalmente, a nossa primeira sessão, depois dos informes, é a ordem do dia. Não temos itens pendentes nessa sessão, então seguiremos para o expediente, de acordo com a convocatória que está sendo projetada pela Grace, a qual eu agradeço. Como sugestão, que vemos fazendo em todas as reuniões deste conselho, a presidência indica a promoção dos itens de 1 a 3 do expediente para a ordem do dia. São itens que tratam de assuntos que normalmente este conselho delibera numa mesma sessão. Então, como sugestão, né, a mesa propõe que os itens 1, que é a ata da nona sessão ordinária, o item 2, que é a renovação de contrato do professor visitante Daniel Daminiele, e o item 3, que é a solicitação de afastamento do professor Zidenko para pesquisa no exterior, que eles passem do expediente para a ordem do dia e sejam assim passíveis de deliberação. Obviamente, se qualquer conselheiro tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma colocação ou restar questões que a gente considere como conselho de que não sejam possíveis de serem sanadas hoje, essas discussões, o item pode permanecer na ordem do dia de uma sessão para outra. Então, a gente, fazendo essa mudança do expediente para a ordem do dia, não perde essa possibilidade de fazer uma discussão mais ampla sobre determinado assunto que tenha alguma consideração. Então, solicito aos conselheiros e conselheiras, aqueles que forem favoráveis à promoção do expediente para a ordem do dia dos itens 1, 2 e 3, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, que se manifestem. Tem uma proposta do conselheiro Daniel de que os itens de 5 e 6 também fossem para a ordem do dia. Eu preciso dar uma olhada aqui. Grace, se você puder, por favor, projetar os itens 5 e 6 do expediente. 5 é inclusão e remoção de disciplinas da lista de opção limitada do bacharelado em ciência da computação. E o 6 é um ad referendum, da aprovação da atividade esporádica sem remuneração da professora Mariana, que é o projeto Matematizou. Eu não tenho objeções, então, a essa proposta, né, pela mesa, elas podem também ser consideradas na ordem do dia, e aí a gente só tem que fazer um arranjo, né, para que esses itens subam. Então, a gente ficaria, se os conselheiros assim concordarem, com os itens 1, 2, 3, 5 e 6 saindo do expediente e indo para a ordem do dia e sendo discutidos nessa ordem, e depois a gente iniciaria com o expediente, que seriam os itens 4, os itens e o restante dos itens da convocatória. Algum conselheiro secunda? Então, Claudinei, está de acordo, né? Secundou a proposta do professor Daniel Miranda. Então, gostaria de colocar em regime de votação os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis à mudança do expediente para a ordem do dia dos itens 1, 2, 3, 5 e 6, permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem no bate-papo ou pelo microfone. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, então a gente inicia a pauta com os itens 1, 2, 3, 5 e 6 já na ordem do dia e depois damos continuidade no expediente, começando com o item 4. Bom, então na ordem do dia, o nosso primeiro item é a ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 16 de outubro de 2023. Os conselheiros receberam esse anexo. A direção já agradece sempre o trabalho de alguns ex-conselheiros ou outros membros aqui do nosso centro que têm auxiliado a secretaria desse conselho na redação da ata e da sinopse. Então, eu queria agradecer em especial a professora Carla e o professor Wagner, que têm contribuído com a gente todas as reuniões. E coloco agora a possibilidade dos conselheiros e conselheiras aqui presentes fazerem considerações a respeito desse documento que foi enviado a todos. Não temos inscritos, então imagino que não existam sugestões para serem feitas na redação. Então, em regime de votação, eu gostaria que a Grace projetasse a enquete, né, que a gente usa para fazer votação aqui no conselho. E aí desejo que estiverem presentes. Lembrando que, se titulares e suplentes estiverem presentes, apenas um deles vota nesses casos, tá? E aí a votação está aqui disponibilizada na tela de vocês. Aqueles que forem favoráveis, clicam no sim, os contrários não, e também aqueles que querem se abster. Lembrando que convidados ou demandantes não votam não participam da deliberação do conselho, tá? O resultado está sendo projetado aqui no bate-papo. Nós tivemos quatro conselheiros favoráveis à aprovação, nenhum conselheiro contrário e dois que se abstiveram. Então, a nossa ata está aprovada por unanimidade. Unanimidade não, por maioria. Desculpa. O segundo item de pauta se trata da renovação de contrato de trabalho do professor visitante Daniel Santana Cruz. O professor Paulo Pisani fez uma observação de que o parecer da comissão avaliadora não está assinado. Se eu não me engano, professor Paulo, nestes casos, quando você tem um e-mail em conjunto, né, encaminhando um e-mail da própria pessoa que é o coordenador da comissão, isso é juntado ao processo e vale como se fosse uma assinatura. A Grace está se manifestando positivamente, então eu acredito que a minha leitura esteja correta. Então não é um problema, essa versão não está assinada, porque ela foi encaminhada pelo coordenador da comissão e o e-mail veio da conta pessoal dele. Né? Vocês receberam os anexos relativos a este item de pauta, então, gostaria que vocês se manifestassem, mas fazendo uma breve síntese que a direção costuma fazer nestes casos, vocês receberam a solicitação de renovação, então um e-mail assinado pelo próprio docente, manifestando interesse em renovação do contrato, depois disso um relatório de atividades do docente, no qual ele descreve atividades de pesquisa e de extensão e também atividades de ensino, listando as disciplinas que foi alocado. Eu pulei um, mas também temos um projeto, né, que foi o projeto no qual o docente se inscreveu para o processo seletivo simplificado. O formulário com o parecer da comissão, que foi responsável por selecionar o docente. Então, compunham essa comissão o professor Roldão, a professora Juliana Berbet e o professor André Camargo, e eles foram favoráveis à prorrogação do contrato. Vocês também receberam um parecer da coordenação de curso do professor Rodrigo, manifestando também orientando sobre a prorrogação do contrato. Além disso, compõe esse item de pauta como anexo um e-mail da direção garantindo a assiduidade do docente. E um plano de trabalho para o próximo período de contrato do docente. Então, esses são os anexos que compõem esse item de pauta. E agora eu abro a palavra para os conselheiros e conselheiras se manifestarem. Professor Daniel, por favor, tenha a palavra.
Olá, me ouvem? Não tenho nada contra a renovação do candidato em questão, mas eu gostaria de falar alguns comentários que deixaram um grupo de professores bastante preocupados, né? Durante a execução desse concurso, o candidato contratado não tem aderência com a área, tudo bem? Foi um descuido, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar nos próximos concursos, tá? O candidato parece estar desempenhando suas atividades com algumas dificuldades, tá? Principalmente em ministrar as disciplinas de matemática que ele deveria, mas ele parece ser um bom pesquisador, não tenho nada contra, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, principalmente em contratar docentes ligados à área e que consigam minimamente executar suas funções. É só isso que eu gostaria de deixar pautado aqui.
Não temos inscritos, né? Mas o Maurício levantou a mão, mas eu queria fazer um comentário aqui, entendendo a preocupação que o colega Daniel traz, né? Mas dizer que, principalmente no caso de processos seletivos simplificados, que são para contratação de visitantes, a gente tem um processo seletivo que ele é totalmente realizado por docentes indicados do próprio curso, da plenária, ou seja, docentes, foi montada uma comissão de colegas nossos aqui, interna, não tem docente em geral externo para compor as bancas. A gente não chama de banca, né? Banca seria para concurso, mas as comissões avaliadoras de processos seletivos. E então, essa preocupação do Daniel, acho que é bastante pertinente, mas é algo que está no nosso, digamos, na nossa alçada. Então, a definição dos membros da banca, a definição dos nomes, em geral, é aprovada aqui nesse conselho, a indicação que vem do próprio colegiado do curso da plenária, né? Então, o perfil ele tem que estar bem descrito no edital do processo seletivo simplificado para isso ser evitado, né? De não ter aderência de um docente em determinada área. No entanto, eu entendo que o momento da renovação também é um momento de avaliação sobre a adesão, né, daquele colega para a atividade fim que ele foi contratado. E, neste caso, a gente tem um parecer positivo da coordenação de curso e também da comissão avaliadora. Claro que cabe a este conselho, com esses pareceres em mãos, também avaliar o relatório de atividade, e é esse conselho que delibera, né, por uma renovação ou não. Então, eu entendo que aqui também é um momento de avaliar certas preocupações como esta colocada, pertinente, né, como esta colocada pelo professor Daniel. Tá? É um comentário que eu queria fazer. Temos o Maurício inscritos e Daniel.
Obrigado, Tatiana. Boa tarde a todo mundo. Eu ia mais ou menos falar o que a Tatiana já falou, então não é só um complemento, que é, o Daniel até colocou aí no chat, né, que na opinião dele a comissão cometeu um erro, mas, né, então, enfim, depois que o resultado do concurso, né, foi homologado e a classificação foi definida, os candidatos foram sendo chamados, né, acho que ele não ficou nos primeiros lugares, então ele foi chamado depois que foram abrindo mais vagas, né? O curso demandou mais vagas, e aí não tem mais opção de, assim, já está aprovado, então tem que seguir a classificação que está lá. E aí o curso demandou, né, a contratação do seguinte que estava no edital, e foi o que aconteceu. Então, só isso que eu queria adicionar.
Obrigada, Maurício, por complementar a posição da direção, né, nesse tipo de caso. E agora abro a palavra para o conselheiro Daniel, se quiser se manifestar.
De novo, bem curto, mas o perfil estava bem definido no edital, tá? Isso não é um problema. O edital estava bem definido, o que se esperava e tudo demais. Essa preocupação e insatisfação com a contratação não é minha, tá? Ela é bastante abrangente, bastante comum dentro da matemática, tudo bem? Não fui eu que pedi para trazer esse ponto, eu recebi isso daí de vários docentes, que ele não se encaixa e tudo demais, tá? E mais ainda, eu acho que dentro das comissões que elaboraram o parecer, essa discussão aconteceu e optaram por não fazer isso. Muitas vezes a gente opta por não fazer uma discussão e sobra para uma pessoa encrenqueira como eu pautar elas nos lugares onde elas deveriam ser pautadas, né? Essa discussão aconteceu dentro de quem elaborou os pareceres, ele ficou em nono lugar, a gente poderia ter ou não chamado ele, e no final das contas a gente tem que deixar claro, a comissão interna errou, e humanos erram, tudo bem? Isso não é um problema, não é nada disso. O que eu tô falando é, nós temos que aprender com isso e evitar que esse tipo de erro aconteça, só isso.
Bom, não temos outros inscritos depois do professor Daniel. Eu entendo que este conselho tem autonomia total, é ele que delibera sobre a renovação do contrato. Então, acho que Daniel está trazendo algo de discussões com colegas, refletindo a opinião de colegas, mas essa opinião não chegou claramente nesses anexos que temos em mãos. Mas acredito que, mesmo isso não estando posto, é importante levar em consideração isso que o Daniel traz, e cabe a este conselho agora decidir sobre a renovação. Nós temos os elementos aqui para tomar essa decisão, levando em consideração, ponderando, todos esses anexos e a contribuição que Daniel traz aqui a respeito da discussão, que não está transposta para esses pareceres em escrito, mas que aconteceu, pelo que ele diz, em algumas instâncias, de docentes que participam, inclusive, desses processos, para a elaboração desses pareceres. A direção, ela tem que garantir que o processo seletivo seja conduzido de forma adequada, tanto a nomeação, o edital, a publicação do edital, a aprovação no conselho, a aprovação da banca, no caso de envolver a comissão de vagas, garantir que esse processo todo seja feito, mas nós não temos um juízo aqui de valores com relação a contribuição que o docente possa dar, se ela está adequada ou não, se ela está aquém do que esperado. O que a gente tem são esses pareceres por parte da direção. A gente analisa todos os relatórios para renovação de contrato de professor e me parece está totalmente adequado o que o docente entregou. Então, ele teve envolvimento comprovado em atividades de ensino, de pesquisa e extensão, incluindo disciplinas do próprio bacharelado em matemática, ou que o bacharelado em matemática faz a alocação, disciplinas do eixo da matemática, que são dos cursos de ingresso. Se eu não me engano, aqui está mencionado aqui em um dos anexos, que é o anexo do relatório de atividades, o docente ministrou disciplinas, deixa eu encontrar aqui, FUV, Bases Computacionais da Ciência, depois FUV de novo, e acho que foi isso. É isso que eu tenho aqui para trazer de elementos, para tentar sintetizar um pouco da discussão que está acontecendo aqui, mas esse conselho tem autonomia, obviamente, para deliberar, para tomar uma decisão, frente a esses argumentos que foram aqui colocados. Eu pergunto se mais alguém gostaria de se manifestar para concluir com essa discussão. Maurício?
Então, entendo que o Daniel colocou aqui, como já tinha falado, escreveu no chat e comentou, que entende que a comissão interna cometeu um erro, apesar do edital e do processo terem sido bem definidos, o perfil da vaga, etc. Mas, assim, mesmo que a comissão interna tenha cometido um erro, isso, de alguma forma, teria que chegar por escrito aqui esse conselho, de forma através desses pareceres, Então, ou a coordenação do curso, junto com o colegiado, ou a própria comissão, de seleção, se reconhecesse algum erro, no processo, teria, poderia ter indicado para esse conselho, do jeito, pelo que chegou, para a gente avaliar. Eu acho que seria complicado a gente tomar uma decisão com base com que não está nos pareceres, Acho que teria um precedente muito perigoso para outros processos e outras análises que a gente delibera aqui. Então, acho que assim, se tiver algum indício, acho que a gente precisa se basear no que chegou, E que chegou não indica nenhum erro, E recomenda a renovação, Então é isso.
Nós não temos inscritos, o assunto está na ordem do dia, então eu sugiro que a gente já encaminhe para a votação, porque me parece que as condições, para tomar essa decisão por parte de cada um aqui, elas já estão postas, O professor Daniel manifestou algumas questões, vocês receberam os anexos. Então, o nosso encaminhamento seria para encaminhar para regime de votação a renovação do contrato de professor visitante do Daniel Santana Cruz da Minelli. Pode ser assim? Grace, então, eu gostaria de pedir para que você fizesse uma enquete relativa a isso. Acho que não estávamos previsto enquete sobre esse tema. Em geral, fazemos por aclamação, mas se você puder preparar uma enquete, eu acredito que seria importante. Não sei se o professor Daniel está aqui na sala, não. O Daniel é o proponente, né? O Daniel o interessado, na verdade. Vou aproveitar enquanto a Grace está montando a enquete, que eu acho que também faz um esclarecimento para os conselheiros. Nós consideramos, numa reunião preparatória para o conselho, em começar a adotar mais o instrumento da enquete que tem na Web RNP, para que as votações, principalmente nos casos de situações de afastamento, licença para interesses particulares, onde tem o demandante presente aqui na sala, normalmente, quando o conselho era presencial, a gente pedia para o demandante se retirar da sala no momento da votação. Para facilitar, a gente pensou em começar a fazer enquetes, porque daí os conselheiros podem votar, ficarem à vontade de votar e não precisa anular da presença na sala de um determinado docente ou convidado que esteja aqui manifestando aqui o seu interesse, tá? Então, para evitar conflito de interesse mesmo. Bom, retornando aqui, enquanto eu estava falando, os conselheiros já foram votando, nós temos o resultado da enquete sendo colocado aqui no bate-papo. 5 conselheiros foram favoráveis à aprovação da renovação de contrato do professor Daniel Daminelli, 1 conselheiro foi contrário e não tivemos abstenções. Então, o contrato do professor vai ser renovado por mais 12 meses, mas acredito que seja importante levar em consideração, principalmente as coordenações de curso e a direção aqui neste conselho, o processo, né, de montagem de bancas e contratação de professores visitantes para garantir essa aderência ao perfil do curso, como o professor Daniel colocou aqui de preocupação. Tá? O próximo item de pauta, o item 3.
Tá, Tati, acho que o Daniel queria declarar o voto, não é, Daniel?
Eu não vi.
Só gostaria que constasse em ata que eu sou contra a renovação.
Declarar o voto contrário, não. Anotado. O próximo item de pauta é a solicitação de afastamento do professor Zidenko para pesquisa no exterior, no período de 4/3 a 31/5/2024. Então, se tratando em mais de 2 meses, existe a necessidade de 59 dias desse tipo de afastamento ser aprovado aqui no conselho, tá? Vocês receberam como anexos, para subsidiar a discussão deste item de pauta, o formulário assinado pelo professor Zidenko, contendo as datas do afastamento. Ele vai para uma colaboração científica na Universidade de Silésia. Vocês também receberam o resumo da uma carta convite da universidade manifestando, né, convidando o professor para esse período de pesquisa, e comentando sobre os custos de acomodação que serão cobertos pela instituição que está convidando. O afastamento do professor seria um afastamento com ônus limitado para a UFMC. Além disso, vocês têm o parecer da coordenação da pós-graduação em física, manifestando ser favorável ao afastamento, né, e que não existiria impacto didático ou que não pudessem ser absorvidos pelos programas. Então, essa carta está assinada pelo professor Marcos Ávila. E a próxima carta, da coordenação do professor Rodrigo, coordenador do bacharelado em matemática, no qual ele também manifesta que esse afastamento para pesquisa, de 6/3 a 31/5, não trará prejuízo à alocação didática, né, do docente, visto que ele já não está alocado em disciplinas no primeiro quadrimestre de 2024. Então, esses são os anexos que compõem esse item de pauta. Eu gostaria de abrir a palavra para os conselheiros e conselheiras que estão aqui presentes. O professor Zidenko está aqui na sala. Pergunto se Zidenko gostaria de complementar a minha fala. Se sim, que ele seja bastante breve, e depois abra a palavra para os conselheiros e conselheiras.
Boa tarde. Na verdade, não tenho nada de adicionar. Eu só gostaria de solicitar esse afastamento para continuar a minha pesquisa. E acho que, como não tenho nenhum prejuízo com carga didática, não tenho nenhum problema, mas qualquer coisa eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, se vocês tiverem.
Obrigada, Zidenko. Abro a palavra agora para os conselheiros e conselheiras. Como o Zidenko já mencionou, aqueles que tiverem alguma dúvida, algum questionamento, a gente pode aproveitar a presença do demandante aqui na sala para esclarecer. Não temos inscritos, então a direção entende que não existem dúvidas a respeito desse ponto de pauta, desse item de pauta. Encaminho, então, para regime de votação, e aí, como já havíamos combinado, eu peço para que Grace faça a enquete, né, sobre a aprovação ou não do afastamento do professor Zidenko para pesquisa no exterior no período de 4/3 a 31/5. Lembrando que apenas conselheiros votam, tá? E no caso de ter o titular e o suplente aqui na sala, apenas um deles vota.
Tati, vocês conseguem ver o resultado?
Eu consigo, obrigado.
Tivemos 6 conselheiros favoráveis, ou seja, foi aprovado por unanimidade o afastamento do professor Zidenko. Eu desejo boa sorte na missão no exterior.
Obrigado.
O próximo item de pauta é o item que estava no expediente, constando como item 5. É a inclusão e remoção de disciplinas da lista de disciplinas de opção limitada do bacharelado em Ciências da Computação. Eu passo a palavra para o professor Jerônimo Pellegrini, ele é o coordenador do curso. Lembrando que recentemente tivemos a aprovação dessa inclusão e remoção na plenária do BCC. Jerônimo, obrigada pela tua presença aqui, a palavra é sua.
Obrigado, Tati. É uma coisa bastante simples, nós temos a inclusão de uma disciplina, que é informática industrial. Essa disciplina, ela tem características de computação aplicada à indústria. Ela foi proposta por um professor que, a Tatiana pode me lembrar, ou o Maurício, ele entrou na UFBC no SEX e mudou para o CMCC, então a disciplina foi proposta enquanto ele estava lá, por isso ela não tem um código do CMCC e não era ainda opção limitada nossa, mas ele a oferta com frequência e isso gera um problema para a direção, porque cada vez que ele pretende ofertar essa disciplina, a gente é obrigado a fazer um acordo, fazer uma troca, e seria mais simples se ela fosse nossa opção limitada. As outras duas são duas disciplinas que a gente pretende que sejam, né, removidas, porque elas nunca foram ofertadas, elas foram criadas pelo professor Wagner e, se eu não me engano, também pela professora Graça, mas nunca foram ofertadas, e o problema que elas geram é que os alunos pedem equivalência. E existe um problema de tentar verificar uma equivalência de algo que nunca foi sequer executado. Isso é muito difícil, porque se ninguém nem montou a disciplina, fica um pouco mais complicado tentar verificar a equivalência, especialmente porque não são disciplinas padrão comuns que se encontram em grades de computação. É basicamente isso. Se tiverem dúvidas, estou à disposição.
Obrigada, Jerônimo. Maurício está inscrito.
Obrigado, Tati. Obrigado, Jerônimo, pelas explicações. Só queria comentar duas coisinhas, né, sobre o motivo para retirada, né, de disciplinas de opção limitada. Né, entendo a explicação, o motivo, mas, né, só lembro que ainda tem alunos que estão nos PPCs antigos, né, então possivelmente ainda teremos aí por algum tempo pedidos de equivalência, né, dessas disciplinas. Sobre a outra coisa que eu queria comentar de um jeito mais geral, né, é que muitas vezes a gente fala, né, eu mesmo já falei desse jeito, né, o professor criou a disciplina, o professor oferece a disciplina, né, mas só lembro sempre que é o curso que oferece, né, então, e o curso tem que analisar o interesse, né, institucional ali, demanda dos alunos e tal, para oferecer as disciplinas, né, mesma coisa, criou a disciplina, o docente propôs e a plenária, né, o conselho, aprovaram a criação, então, sempre importante destacar isso, né, então, no caso dessa disciplina de informática industrial, realmente, né, normalmente ela é ofertada por cursos do SECS, né, e com docente do CMCC, e aí não era opção limitada para os alunos do BCC, então, né, criava uma situação que a gente tinha que buscar junto com o SECS, né, e com o curso que ofertava um acordo para depois ter uma compensação dos créditos docentes, né, para esse oferecimento, que, né, em geral, não é uma coisa tão trivial, né? Depende muito do caso, né? Mas, enfim, se o plenário entendeu que essa disciplina, né, faz sentido dentro da computação, dentro da grade do curso, então, independentemente de ser um professor X que vai oferecer, ou seu professor Y, seu professor Z, eu acho que faz todo sentido ter ela lá na lista. É isso. Obrigado.
Obrigada, Maurício. Não temos outros inscritos. Se Jerônimo quiser fazer alguma consideração com relação ao que o Maurício comentou.
Não, eu agradeço pela correção, Maurício. Realmente, não, o motivo não é só que o professor Núzio tem ministrado os seminários sempre, mas isso é um indício de que ela realmente é importante para o curso. Só isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta.
Não tivemos inscrições, então imagino que esteja claro aí essa questão para o conselho tomar decisão. Esse é um ponto que não precisamos fazer uma enquete, Cris, então podemos votar aqui por aclamação. Não é uma demanda individual, é uma demanda, né, do curso que o Jerônimo traz. Então, gostaria de solicitar aos conselheiros e conselheiras que estão aqui presentes, os que forem favoráveis à proposta apresentada pelo coordenador do curso do bacharelado em Ciências da Computação, o professor Jerônimo Pellegrini. Inclusão e remoção de disciplinas da lista de disciplinas de opção limitada do BCC, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, o item foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Jerônimo, pela sua presença e continue por aqui para relatar mais um item daqui um pouco no expediente.
Obrigado,
Jerônimo. Só lembrando que agora, né, essa lista vai para a Prograde, né, junto com a lista de tabela de transição, né, Jerônimo, salvo engano, ainda não foram publicadas, né, analisadas na CG.
Perfeito.
É necessário isso para depois haver a publicação, né, e para começar a valer.
Perfeito. Obrigada, Maurício, pelos esclarecimentos. O próximo item de pauta se trata de um ad referendum aprovado pela direção, né, presidente desse conselho, de uma atividade esporádica sem remuneração, coordenada pela professora Mariana da Silveira, com a participação de diversos professores daqui do nosso centro. Acho que temos 14 ou 16 professores envolvidos. O projeto se chama Matematizou. Eu vou fazer uma breve explicação do porquê de um ad referendo, né? Eu e Maurício, a gente usa com bastante parcimônia esse instrumento previsto no nosso regimento, porque a ideia é que o conselho seja o órgão, né, a instância de discussões dos assuntos críticos político-acadêmicos do CMCC. No entanto, nesse caso, houve uma pequena alteração no projeto, basicamente no calendário de execução, uma prorrogação, né? E quando existe qualquer alteração desse tipo, né, como o proposto pela coordenação do projeto, da vigência, é necessário que o projeto seja avaliado novamente para que as instâncias de divisão de acordo e cooperação possam instrumentalizar esse novo período de vigência do projeto, tá? Então, como essa alteração ela foi exclusivamente na vigência do projeto, se trata de um trabalho, uma colaboração que envolve, inclusive, órgãos internacionais, porque foi um projeto que teve o seu mérito reconhecido e ganhou um auxílio do governo americano, que se trata de extensão, né, envolvimento de uma grande quantidade de professores do corpo docente e que não apresentam atividade remunerada, a direção se sentiu muito confortável e tranquila em fazer essa aprovação ad referendo, em trazer isso para o conselho, dessa forma, para que não houvesse prejuízo no calendário de execução do projeto, né? Então, foi por essas as razões que decidimos aprovar a de referendo e agora solicito ao conselho que reitere essa aprovação feita pela direção do CMCC. Antes de abrir a palavra para os conselheiros e conselheiras, eu vejo aqui que a coordenadora do projeto, a docente Mariana, está aqui e gostaria de perguntar se ela quer complementar a minha fala, trazer alguma informação que tenha escapado ou mesmo depois se dispor a esclarecer sobre dúvidas dos conselheiros a respeito desse projeto.
Olá, pessoal, boa tarde. Me escutam? Não tenho nada para acrescentar, só gostaria de agradecer a Tatiana, a Elaine, ao Maurício pelo apoio e dizer que eu estou à disposição para tirar dúvidas, caso tenha alguma. Obrigada.
Obrigada, Mariana. Eu abro a palavra, então, agora para os conselheiros e conselheiras que desejarem se manifestar, tiverem alguma dúvida, aproveitar que a presença da coordenadora do projeto aqui, ou tiverem alguma dúvida relacionada a esse item para a direção e presidente desse conselho. Vocês receberam, neste caso, o plano de trabalho, né, do projeto, o e-mail da coordenadora, o ofício, e aí todas as declarações de horas dos docentes que estão envolvidos. É necessário que isso seja feito no formato individual, porque, de acordo com a resolução CONSUNE, nós temos que fazer um controle de horas de atividades esporádicas dos docentes. Mas, relembrando, né, são atividades esporádicas que não têm remuneração e fazem parte e têm cunho extensionistas, né, estão totalmente relacionadas às atividades fins da universidade e são de interesse do próprio curso do bacharelado em matemática. Então, apesar de ter muito documento para assinar, é um projeto de bastante interesse institucional e que a direção, então, aprovou, né, de uma forma bastante tranquila. Eu não vejo aqui inscritos, né, então acredito que não restam dúvidas, então eu gostaria de pedir para que a gente encaminhasse para regime de votação a aprovação lá de referendo do projeto Matematizou. Grace, eu não me recordo se a gente havia programado para fazer essa enquete. Se não tiver, acho que seria interessante fazê-lo. Obrigada, Grace. Ela projetou os resultados. Então, o ad referendo da aprovação da atividade esporádica sem remuneração coordenada pela professora Mariana, mas com a participação de dezenas de professores aqui do nosso centro, o projeto Matematizou, ele foi aprovado por unanimidade. Eu agradeço a presença da Mariana aqui, dou parabéns pela renovação do projeto, e a gente pode passar, então, para o nosso próximo item de pauta. O próximo item de pauta se trata de... Agora, voltando então para o expediente, para eu não ficar confusa, de acordo aqui com a nossa nova organização da pauta, a gente entra na sessão do expediente agora e temos como primeiro item do expediente a proposta de banca examinadora para concurso público para o cargo de professor efetivo. É o edital 73 de 2022. A área desse concurso é as ciências da computação, com três sub-áreas, mas destacando que estamos trazendo aqui a proposta de banca para duas sub-áreas desse concurso, que são, respectivamente, as sub-áreas de ciência da computação e aprendizado de máquina, respectivamente, opções 1 e 2 desse edital. Então, lembrando que, em situação futura, a gente espera que, bastante brevemente, né, Maurício, na próxima sessão desse conselho, a gente já traga uma proposta para a banca examinadora para esse concurso público. Neste caso, eu queria agradecer em especial ao Maurício por ter colaborado junto com o bacharelado em Ciências da Computação. Lembrando que Jerônimo estava 3 meses sem vice-coordenador, né? Então trabalhando em todas as funções da coordenação sozinho. E aí a direção, junto também, queria agradecer ao professor Jesus, que colabora sempre com a gente para rodar o script Lattes. Então a direção auxiliou a coordenação do BCC no levantamento de nomes, né, e depois os convites feitos e o agendamento junto à sessão de concursos da UFABC. Então, esses nomes aqui apresentados, além, obviamente, e de forma importante, terem sido aprovados em plenária do curso, eles também foram verificados relativos à questão de conflito de interesse de acordo com a resolução da comissão de vagas, né, verificados pelo script Lattes, e também são propostas que são bastante consistentes no sentido de já terem uma data reservada junto à divisão de concursos para o mês de fevereiro ou março, se eu não me engano, acho que final de fevereiro, começo de março.
Final de fevereiro.
Final de fevereiro para esses concursos acontecerem. Eu passo a palavra para Jerônimo, que é o relator desse item, mas queria agradecer expressamente Maurício e o professor Jesus. Jerônimo, a palavra está com você.
Obrigado, Tati. Como já foi muito bem exposto pela Tatiana, foi um processo difícil, a gente teve dificuldade para encontrar pessoas. Muitos não responderam, muitos acabaram não manifestando interesse realmente. Suposição minha, talvez seja pela exigência da banca ser presencial, e as pessoas se acostumaram durante a pandemia com bancas remotas, mas pode ser outra coisa também, mas finalmente conseguimos. Eu queria agradecer muitíssimo mesmo à direção de centro por ter efetivamente executado parte dessa tarefa, ou quase toda ela, sem ter nenhuma obrigação, porque era eu que tinha que fazer. Mas realmente estava muito difícil de fazer essas coisas todas ao mesmo tempo, porque nós começamos esse ano com a alocação anual e realmente não dava. Os nomes foram organizados da melhor maneira possível, nós escolhemos de preferência como... não sei acho que os conselheiros já estão acostumados, porque as bancas passam por aqui, mas esses nomes têm agora na FBC critérios muito rígidos de acordo com a comissão de vagas, então tem lá de preferência bolsistas de produtividade, mulheres... e vários outros critérios, então foi como foi organizado, né? Então, estou à disposição para qualquer questionamento.
Obrigada, Jerônimo, por complementar os esclarecimentos que eu havia feito de início. Acho que é importante essa informação que o Jerônimo trouxe agora no final da fala dele. Algumas recomendações da comissão de vaga, ela tem sido, apesar de serem recomendações, são critérios que, de acordo com a composição atual da comissão de vagas, eles não essas bancas não seriam aprovadas se elas não obedecessem a esses critérios. E um deles é o que o Jerônimo explicitou aqui, relativo às questões de gênero. Então, a comissão de vaga tem levado de forma muito rígida a recomendação do Conselho Universitário, que foi proveniente de um GT que fez um estudo sobre as questões de gênero e desigualdade de gênero na UFABC, e uma recomendação, então, de que houvessem sempre representantes, né, do sexo feminino, mulheres, nas bancas, tanto para processo seletivo simplificado, quanto para promoção para titular, e principalmente para concursos de docentes em vagas de concurso de adjunto, né? Então, não é a necessidade de serem maiorias as presenças de mulheres, mas é algo que tem sido olhado de forma bastante crítica pela comissão de vagas e casos onde tiveram reprovações de nomes indicados, né? Teve o caso de uma banca da Química, que teve uma reprovação na comissão de vagas, o concurso já estava agendado, mas porque não tinha mulheres presentes. Então, essa recomendação é muito importante de seguir, e outras que também são colocadas, como maximizar a presença de professores experientes, que sejam, de preferência, bolsistas produtividades, maximizar da melhor forma possível pessoas de diferentes instituições, né? E aí você tem que pensar nisso também para os suplentes, porque pode acontecer uma situação do titular, né, ter que sair e o suplente assumir. Então, todas essas questões, elas são difíceis de serem colocadas na conta, né, essas variáveis, e se chegar num resultado de uma forma rápida. Então, trabalhamos em conjunto com o Jerônimo, fomos levantando nomes e colocando para análise dele, da aderência, né, já que eu e Maurício não somos da área da computação, mas finalmente conseguimos aí fazer uma proposta que foi aprovada pela plenária. Temos a participação de docentes da UFABC, representando aqui a nossa instituição, né, que são da área, especialistas nas áreas, então acreditamos aí que temos uma boa proposta para ser avaliada por esse conselho. Eu abro a palavra, então, para os conselheiros e conselheiras. Nós estamos no expediente, é um assunto que é bastante crítico, né, a composição de bancas. Então, gostaríamos de deixar vocês à vontade para fazer questionamentos, sugestões, tirarem dúvidas. Maurício, por favor.
Eu só queria lembrar uma outra exigência da comissão de vagas também, que é a presença, né, de professores só do estado de São Paulo, e por causa das restrições, né, orçamentárias, a possibilidade de convite para pessoas de fora do estado de São Paulo é prevista, né, mas isso é em caráter excepcional, né, sujeito à aprovação também da comissão de vagas, né, com a devida justificativa. Então, nessas duas sub-áreas, né, com aí as indicações, né, do curso, né, todos os nomes são de fato do estado de São Paulo. Para a terceira sub-área, né, que não está em discussão agora, talvez seja necessário uma ou duas pessoas de fora, que é uma área mais restrita, né, com menos pessoas trabalhando, assim, pelo menos é mais difícil de encontrar pessoas da área e atender a todas as exigências, né, da comissão de vagas, mas, né, então já queria adiantar esse ponto, né, que talvez na próxima sessão, quando a gente estiver discutindo, talvez tenha pessoas de fora, né, mas de São Paulo, mas nessas duas sub-áreas, não, todos são de São Paulo. Bem.
Obrigada, Maurício. Nós não temos outros inscritos, então imagino que não restam dúvidas acerca da proposta que é apresentada pelo Bacharelado de Ciência da Computação. Então, encaminho para mudança, para votação desse item do expediente para a ordem do dia. Então, já que não houveram, né, questionamentos e discussões, então, como sugestão, a direção encaminha para, em regime de votação, a mudança do expediente para a ordem do dia do item 4 da convocatória, projetado na tela de vocês, que é a proposta de banca examinadora para concurso público no cargo de professor efetivo, edital 73 de 2022, As áreas são ciência da computação, sub-área ciência da computação e aprendizado de máquina, que são as opções 1 e 2 do concurso. Lembrando que ainda resta uma opção do concurso que vamos deliberar em outra sessão desse conselho, uma outra banca. Aqueles conselheiros que forem favoráveis à mudança do expediente para a ordem do dia, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não temos manifestações contrárias e abstenções. Então, agora, na ordem do dia, existe a possibilidade de uma nova rodada de discussão desse mesmo item de pauta. Então, abro novamente a oportunidade de inscrição para os conselheiros e conselheiras que estão aqui presentes. Não havendo inscritos, acredito que a gente pode encaminhar para regime de votação a aprovação da proposta trazida pelo coordenador do bacharelado em Ciências da Computação, o professor Jerônimo Pellegrini, aprovada na plenária do curso, de banca para o concurso público, para o cargo efetivo do edital 73/2022. Aqueles conselheiros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, então a nossa banca, as duas bancas estão aprovadas por unanimidade. Daqui elas seguem para a comissão de vagas, ainda essa semana. Pretendemos já aprová-las nessa comissão na próxima reunião. E aí temos já uma situação confortável do concurso, está todo organizado e agendado, avisar os participantes e divulgar, né, a aprovação da banca o quanto antes para os inscritos também. Obrigada, Jerônimo, por esse esforço. Foi um trabalho de muitas pessoas, foram muitos meses de dedicação, mas acredito que temos um bom resultado.
Obrigado, muito obrigado a todos.
Seguimos, então, a nossa pauta. Agora estamos no segundo item do expediente, que é o sétimo item de pauta da nossa convocatória, que é o parecer da Comissão de Redistribuição, pertinente à solicitação do professor Fuad Azimi. Os conselheiros e conselheiras receberam como anexos, para subsidiar a discussão deste item de pauta, um parecer da Comissão de Redistribuição. Então, relembrando aos conselheiros e conselheiras, nós temos aqui no CMCC, o Conselho do CMCC, ele decidiu por criar uma comissão de apoio às solicitações de análise, né, às solicitações de pedidos de redistribuição. Então, o fluxo é o seguinte. Um docente entra em contato, ele está em alguma outra IFE e ele tem interesse em vir para a UFABC, ele escreve, às vezes, para a coordenação do curso, ou para a própria direção diretamente, ou às vezes para a SUGEP, e aí a gente adota o seguinte fluxo. Envia para o conselheiro, para o candidato, um formulário, né? Se existir vagas naquela área de contratação que possam ser utilizadas por processo de redistribuição. Neste caso, a Neuro tem vaga, né, que está em discussão, inclusive na plenária do curso sobre contratação, e aí, havendo vagas, a direção encaminha, então, esse formulário para o docente interessado, colega que está na outra IFE, preencher com algumas informações a respeito do perfil. Com esse formulário em mãos, a gente tem uma comissão que é nomeada por este conselho. Ela é presidida pelo professor Antônio Faleiros, o qual eu agradeço a comissão em nome do professor Faleiros, e fazem parte um representante de cada curso do CMCC. Então, o professor Ailton representando a licenciatura em matemática, o professor Harley representando o bacharelado em ciências da computação e o professor João Ricardo Sato representando o bacharelado de neurociência. Essa comissão, então, ela tem a prerrogativa de solicitar pareceres das coordenações de curso, no qual aquele docente interessado manifestou ter aderência, né? E aí, então, vocês receberam um parecer dessa comissão e também, para mediar a discussão desse ponto de pauta, o parecer assinado em conjunto uma manifestação por e-mail da coordenação da pós-graduação e do bacharelado em neurociência enviado pelo coordenador da pós-graduação. Em ambos os casos, vocês podem, devem ter lido este documento, mas existe uma recomendação, a não recomendação de redistribuição deste docente. Né? Neste caso, em específico, a coordenação manifesta e a própria comissão de redistribuição manifesta que, apesar do currículo, do ótimo currículo apresentado, as áreas, né, de adesão, as áreas de pesquisa e de ensino do próprio do solicitante não são consideradas de necessidade para a coordenação do curso de graduação e da pós-graduação da neurociência. Então, basicamente é isso, eu dei uma resumida aqui nos anexos, e agora abro a palavra para os conselheiros e conselheiras que tiverem dúvida com relação a essa questão, ou querem fazer algum apontamento, enfim, algum comentário. Não temos inscritos, nós estamos no expediente. Não havendo dúvidas, a sugestão, então, de encaminhamento da presidência desse conselho é passagem desse item do expediente para a ordem do dia, para que ele possa ser deliberado. Então, eu pergunto aos conselheiros e conselheiras que estão aqui presentes se eles são favoráveis à mudança do expediente para a ordem do dia do item 7 dessa convocatória, parecer da comissão de redistribuição pertinente à solicitação do professor Fuad. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários ou que desejarem se abster, por favor, se manifestem. Foi aprovada por unanimidade, então, a passagem do item do expediente para a ordem do dia e agora uma nova possibilidade de discussão agora deste item de pauta na ordem do dia por parte dos conselheiros e conselheiras. Então, abro a palavra para inscrições. Não temos inscritos, então a direção entende que existe uma consonância entre a indicação da comissão de redistribuição formada por esse próprio conselho e da coordenação do curso de graduação e de pós-graduação em deferimento da solicitação de redistribuição. Então, encaminha sugerindo indeferimento dessa redistribuição do professor Fuad Azimi por não haver interesse do curso e também o parecer desfavorável da comissão de redistribuição. Então, solicito, só para organizar aqui a minha fala, ficar muito claro o que a gente está votando, na minha opinião, a gente deveria encaminhar no sentido de aqueles que concordam com o parecer da comissão de redistribuição, então, indeferindo o pedido de redistribuição, por favor, permaneçam como estão. Os contrários ao parecer da comissão de redistribuição, e aí, dessa forma, aprovando, sendo favoráveis à redistribuição, votem, manifestem, né, como não favoráveis ao parecer, e os contrários e os abstenções também se manifestem. Então, não sei se ficou confuso, mas aqueles que estiverem de acordo com o parecer da comissão de redistribuição, ou seja, pelo indeferimento do pedido de redistribuição, permaneçam como estão. Os que forem contrários a esse parecer, se manifestem, né, colocando como não, ou podem também se abster. São essas três opções. Então, em regime de votação. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, entendemos, então, que os conselheiros aprovam por unanimidade o parecer da Comissão de Redistribuição, que indefere o pedido de redistribuição do colega Fuad Azim. Obrigada, Grace. Se você puder, perfeito, projetar a próxima página da nossa convocatória. Nós temos... Obrigada. Não estava dando para ver esse item 8. É um outro pedido de redistribuição de um colega, Ricardo Casillas, que também passou pelo mesmo fluxo que eu expliquei no item anterior. E os anexos vocês receberam, estão no Dropbox, né, na nossa convocatória. A gente também tem um parecer da comissão que destaca o ótimo currículo do colega, mas ele é convergente com o parecer da coordenação de curso, de que neste momento não existe demanda para essa área de pesquisa e de ensino no qual o docente Ricardo Casillas se insere. Além do parecer da comissão de redistribuição, vocês também têm em anexo o parecer da própria coordenação da graduação e da pós-graduação em neurociência, né? Então, temos um e-mail do professor Peter, que é o coordenador da pós-graduação, direcionado ao professor Faleiros, que é o presidente da comissão de redistribuição, manifestando que as coordenações do bacharelado e do programa de pós-graduação fizeram um parecer conjunto e que esse parecer está abaixo. Né? Neste parecer, eles também... Em resumo, não recomendo a redistribuição do docente, manifestando que o docente não atende às necessidades e expectativas que o curso tem neste momento. Abro a palavra, então, para os conselheiros e para as conselheiras que quiserem se manifestar ainda no expediente sobre esse item de pauta. Não temos inscritos, então sugiro encaminhamento para regime de votação para que esse item passe do expediente para a ordem do dia. Os conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários ou desejarem se abster, que por favor se manifestem. Aprovado por unanimidade, agora esse item na ordem do dia, e gostaria de abrir a oportunidade mais uma vez para os conselheiros e conselheiras aqui presentes se manifestarem. Não temos inscritos, então da mesma forma que no encaminhamento do ponto anterior desta pauta, sugiro que esse conselho delibere sobre o parecer da comissão de redistribuição. Então, aqueles que forem favoráveis ao parecer da comissão de redistribuição, que indefere, que não recomenda a redistribuição do docente, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários a esse parecer, ou seja, a favor do deferimento da redistribuição, se manifestem no chat ou no bate-papo, votando não ou se abstendo. Por unanimidade, então, esse conselho está favorável ao parecer da comissão de redistribuição e indefere o pedido de redistribuição do docente Ricardo Casillas. Agora sim, Grace, acho que a gente pode mudar para outra página. O nosso nono item de pauta se trata de um relatório de atividades do afastamento para pesquisa no exterior do docente Alexandre Quihara, no período de julho a setembro de 2023, Então, lembrando aqui este conselho, que qualquer afastamento maior do que 59 dias, de acordo com a resolução do conselho do CNCC, além de entregar um relatório de viagem, o demandante, né, o docente, o colega, tem que também entregar um relatório de atividades realizadas naquele período. Então, vocês receberam esse anexo de pauta, o item 9 do nosso expediente, e é um relatório de atividades do qual o professor Alexandre apresenta as atividades que foram desenvolvidas e o rascunho de um artigo que eu não sei se está publicado ou que vai ser submetido, relativo a essa colaboração, acho que já está publicado, relativo a essa colaboração que está sendo feita com uma universidade nos Estados Unidos. Ele foi financiado pelo programa institucional CAPSPRINT, né? Então temos as atividades, o relatório de prestação de atividades, de contas de atividades científicas sendo apresentado para este conselho. Abro a palavra para os conselheiros e conselheiras que desejarem se manifestar. Não temos inscritos, então sugerimos que esse item de pauta seja mudado do expediente para a ordem do dia, para que possa ser deliberado. Aqueles conselheiros e conselheiras que forem favoráveis à mudança do expediente para a ordem do dia, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, o item agora na ordem do dia e sendo passível de deliberação, abro a palavra para os conselheiros se inscreverem. Não temos inscritos, então encaminhamos para regime de votação a aprovação do relatório de atividades do afastamento para pesquisa no exterior do docente Alexandre Quihara, no período de julho a setembro. Os conselheiros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários ou que desejarem se abster, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade o relatório do professor Alexandre. O próximo item de pauta é o nosso décimo item na convocatória, uma minuta da portaria da nova legislatura da Comissão de Desenvolvimento de Software, a CDS. Todos vocês aqui conhecem bem o trabalho que a CDS faz, seja como docentes preenchendo o formulário de enquete didática, seja aqueles que já foram coordenador de curso e outras funções, como o controle dos trabalhos de conclusão de curso do bacharelado em ciência da computação e todo o assessoramento que a CDS faz para a direção, e para o próprio conselho do centro. Anualmente, essa comissão apresenta um relatório de atividades, é uma comissão que foi criada por este conselho, que tem dispensa, conversão de carga didática para fazer um trabalho assessorando ali a direção e as coordenações de curso, extremamente importante. Nós temos uma proposta de alteração dos docentes que participam da CDS. O professor Harlen, ele vai entrar numa licença para interesses particulares que foi aprovada por esse conselho, e a própria CDS, então, convidou o colega da computação, que é o professor Marco Sambinelli, que entra no lugar do professor Harlen e compõe, junto com o Emílio e Vladimir, a CDS presidida pelo professor Emílio. Este mandato se inicia a partir do dia 1º de janeiro de 2024 e a direção, então, coloca essa proposta para o Conselho do Centro, que é quem criou essa comissão. Abro a palavra para os conselheiros e conselheiras que desejarem fazer algum questionamento ou tiverem alguma pergunta relativa, alguma dúvida ou mesmo sugestão relativa a essa proposta. Não havendo inscritos, então também sugerimos a passagem do expediente para a ordem do dia desse item de pauta, para que ele seja deliberado nessa sessão. Então, encaminhando para regime de votação, os conselheiros que forem favoráveis à passagem do expediente para a ordem do dia do item 10 da pauta da nossa convocatória, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Na ordem do dia, esse item de pauta e agora uma nova oportunidade de inscrição está aberta. Não temos inscritos, então em regime de votação, a aprovação da minuta da portaria da nova legislatura da Comissão de Desenvolvimento de Software, a CDS, solicito que aqueles conselheiros que forem favoráveis à proposta permaneçam como estão, os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, este item de pauta está aprovado por unanimidade. Eu gostaria de agradecer, em nome da direção do CNCC, de todas as coordenações de curso, os trabalhos prestados pela CDS, em especial ao professor Harley, que está saindo, né, mas que esperamos que retorne, e agradecer o aceite do professor Maicon em compor essa importante comissão que presta serviços que são essenciais para o centro como um todo, e em especial no assessoramento da direção e das próprias coordenações de curso do processo de alocação didática em todos os quadrimestres. Não só isso, mas destacando em especial esse trabalho. Além de desenvolver outros sistemas, como aqueles que armazenam os nossos planos de ensino, os trabalhos de conclusão de curso da computação, enfim, e outros projetos que a CDS está envolvida. Agradeço sempre o trabalho dos colegas. O próximo e último item de pauta se trata da abertura do processo seletivo simplificado para professor visitante na área de neurociência teórica e computacional. A coordenadora do curso, a professora Raquel, ela está aqui presente, eu agradeço a presença dela. Como anexo a esse item de pauta, os conselheiros receberam um formulário, que é uma condição obrigatória para abertura de processos seletivos simplificados, né, para contratação de professores visitantes. Eu já, antes de passar a palavra para a Raquel, a direção faz questão de ressaltar a importância da abertura desse processo seletivo, porque tivemos recentemente não retorno de professores que são dessa área e que contribuem com esse eixo de disciplinas obrigatórias do bacharelado em neurociência, e a direção, inclusive, teve que cancelar turmas que já haviam sido ofertadas no terceiro quadrimestre, né, de 2023, esse quadrimestre que estamos aqui, prejudicando os discentes, então, portanto, por não termos professores disponíveis ou capacitados nessa área específica do bacharelado em neurociência. Então, é de extrema importância a contratação de professores visitantes nesta área. Tínhamos um edital em aberto com uma candidata aprovada na área de neurociência teórica e computacional. Ela era a última candidata aprovada nesse edital e ela declinou quando foi convidada para assumir. Então, tivemos a oportunidade de abrir um novo processo seletivo neste tema. Eu passo a palavra para a professora Raquel. Eu destaco também que essa solicitação já havia sido aprovada pela plenária de curso. Raquel, a palavra está com você para complementar e depois eu abro para os conselheiros.
Tá bom. Obrigada, Tati, pela introdução, né? Acho que já foi, falou basicamente, né, o que eu ia colocar. Realmente, para a gente é de extrema importância, né, abrir esse concurso o mais rápido possível, e foi por isso até que a gente solicitou a inclusão já para essa reunião, porque o prazo da sessão de concursos, né, como agora eles estão fazendo esses concursos unificados, então, pelo cronograma da sessão de concursos, para aproveitar o edital de dezembro, que é o último edital desse ano, a gente tem que mandar tudo, a solicitação, até dia 20 de novembro. Então, a gente fez essa solicitação com base no edital anterior dessa mesma área, né, da neurociência teórica e computacional. É basicamente o mesmo edital, a gente atualizou só algumas informações e fizemos o barema, né? Não sei se vocês querem que eu projete ou se, de repente, a Grace consegue projetar o formulário, talvez seja interessante só para os membros.
Raquel, eu posso te colocar como apresentadora?
Pode ser, pode ser. Eu estou com ele aqui. Deixa eu ver aqui como que... Vou compartilhar... Ah, tá aqui, dá para compartilhar a janela. Dá para ver?
Sim.
Sim? Tá. Não sei se vocês querem que aumente um pouquinho mais. Aí. Então, a gente colocou duas vagas, porque nós temos, né, a vaga do professor Tiago, que já saiu, porque ele foi aprovado num concurso de professor adjunto, né? E vamos ter em fevereiro a liberação de mais uma vaga, que é de outra professora visitante que vai terminar o contrato. Então, já daria para aproveitar essas duas vagas, as duas foram aprovadas na nossa última reunião da plenária. A área, então, é neurociência teórica e computacional, né? Sub-áreas neurociência teórica e computacional e métodos quantitativos em neurociência. E aí a gente colocou, né, os motivos, o programa especial de ensino, pesquisa e extensão, dando ênfase aqui nas disciplinas que esse professor vai ministrar, né? Então, notadamente, aqui neurociência teórica e computacional, inteligência artificial, computação evolutiva e conexionista, e ainda também processamento de sinais neurais, bioestatística, introdução à inferência estatística, aprendizado de máquina, e ainda esse professor pode auxiliar também nas disciplinas do BCT, né, em projeto dirigido, bases computacionais da ciência, TI, INI, entre outras. E aí, a gente já colocou a tradução para o inglês, né, para divulgação, e por último, o barema. A gente colocou, seguindo o que a gente já tinha feito, né, seguido no último concurso, para visitante, a gente deixou uma nota máxima de 1 para o grupo 1, né, de atividades técnico-profissionais, 6 para produção científica, artística, técnica ou cultural, e 3 para atividade didática. O que a gente fez aqui de diferente foi colocar as pontuações para cada item. Aqui. Basicamente, é isso. Fico à disposição para qualquer dúvida.
Obrigada, Raquel. Eu abro a palavra agora para os conselheiros e os conselheiros que desejarem se inscrever, aproveitando para tirar dúvidas, se tem algum questionamento ou sugestão para fazer para a coordenação do curso. Temos inscritos, então acho que a proposta está bastante clara, já está aprovada em plenária. Eu acho que já sei a resposta, mas pergunto para a Raquel se tem interesse que esse item seja passado do expediente para a ordem do dia, para que seja deliberado hoje.
Sim, bastante.
Perfeito. Então, gostaria de perguntar aos conselheiros, né, encaminhar para a votação a submissão desse item de pauta do expediente para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias ou mesmo abstenções, uma vez que esse item agora está na ordem do dia e abrimos a oportunidade, mais uma vez, de questionamentos, sugestões, críticas, dúvidas por parte dos conselheiros. Não temos inscritos, então encaminho para regime de votação a proposta apresentada pela coordenadora do bacharelado em neurociência para abertura de um processo seletivo simplificado de neurociência teórica e computacional com duas vagas para professor visitante que comporá o edital unificado que a SUGEP faz agora a cada 2 meses, né, em dezembro, a abertura desses processos. Aqueles conselheiros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. A proposta de PSS, então, está aprovada por unanimidade. Agradeço a presença da coordenação de curso. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras que estão aqui presentes. E contribuíram aí para a discussão da nossa pauta de hoje. Informo que temos ainda mais uma reunião do Conselho no ano de 2023, né? E desejo uma boa semana e uma boa tarde a todos e todos os conselheiros aqui. E os nossos colegas colaboradores, demandantes e relatores. Também gostaria de agradecer a disponibilidade da Grace em assessorar esse conselho, no período que a secretária do conselho, a Elaine, está em licença para capacitação. Obrigada, Grace.